Plenário acaba de aprovar indicação de Luiz Roberto Barroso para o Supremo Tribunal Federal.
Ana Amélia e Cátia Abreu defendem solução para conflito entre índios e produtores rurais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Com 59 votos a favor e 6 contrários, o plenário acaba de aprovar a indicação do advogado Luiz Roberto Barroso para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Durante as mais de 7 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, o advogado defendeu as recentes decisões adotadas pelo STF sobre temas polêmicos que não estão previstos na legislação. Saiba mais na reportagem de Jorge Cardim.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, destacou a trajetória acadêmica e profissional de Luiz Roberto Barroso, que é procurador do Rio de Janeiro, professor universitário e advogado especialista em direito constitucional. O senador perguntou a opinião de Barroso sobre o chamado ativismo judicial, quando os tribunais decidem questões polêmicas que não estão previstas em lei e, segundo ele, podem diminuir o papel do legislativo.
Cabe aos magistrados formular e editar regras de procedimentos gerais e abstratas decorrentes diretamente do texto constitucional, ou tal procedimento fere o princípio democrático elementar da separação dos poderes? A edição de normas gerais por magistrados e tribunais não estaria ofendendo prerrogativas desse poder?
Os senadores elogiaram a indicação, mas questionaram a atuação de Barroso como advogado de causas de grande repercussão nacional, entre elas a defesa do italiano Cesare Battisti, da União Civil Gay, da possibilidade de aborto de fetos anencéfalos e contra a lei dos royalties do petróleo. Barroso reafirmou suas posições e disse que a diversidade deve ser a marca do mundo contemporâneo. Também destacou que os tribunais devem proteger o direito das minorias. Luiz Roberto Barroso considerou que eventuais disputas entre legislativo e judiciário fazem parte da democracia e disse que a justiça deve respeitar a atuação política e as decisões do Congresso Nacional. No entanto, para ele, os tribunais podem agir quando o parlamento não decidir sobre temas de grande impacto na vida do cidadão.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje projeto que garante um ponto de parada com estrutura para caminhoneiros e motoristas de ônibus ao longo das rodovias.
A determinação vale para as novas concessões da Malha Rodoviária Federal. Mais informações com Bruno Lourenço.
O motorista profissional ganhou, no ano passado, uma regulamentação que ficou conhecida como Lei do Descanso. Nas viagens de longa distância, o caminhoneiro deveria tirar 30 minutos, pelo menos, a cada 4 horas de direção. Mas o próprio Conselho Nacional de Trânsito reconheceu que é difícil pedir o cumprimento do descanso por falta de estrutura nas estradas e chegou a adiar o início da fiscalização da lei. O deputado Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, apresentou um projeto para estabelecer em lei que a cada 150 quilômetros, nas futuras licitações de rodovias federais, seja construída e mantida uma estação de apoio. A iniciativa teve o apoio do relator na Comissão de Infraestrutura, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre.
A importância econômica do transporte de cargas, no entanto, não pode se sobrepor à importância da segurança das estradas e da saúde dos trabalhadores motoristas. E aí está um dos grandes pontos meritórios desse projeto de lei em discussão.
A proposta recebeu algumas emendas no Senado e agora volta para a análise da Câmara dos Deputados. Depois, o projeto poderá seguir para a sanção presidencial.
Ao saudar o Dia do Meio Ambiente comemorado hoje, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, lamentou o aumento do desmatamento da Mata Atlântica, que entre 2011 e 2012 perdeu o equivalente a 235 km².
Ela também lamentou que todo ano seja desperdiçado 1 bilhão e 300 mil toneladas de alimentos no planeta, enquanto 870 milhões de pessoas permanecem subnutridas e com fome. O desperdício é ruim para o meio ambiente e para as pessoas, alertou.
A senadora destacou ainda a importância do Código Florestal para a preservação ambiental no Brasil e disse que o país precisa de uma solução para os conflitos entre fazendeiros e indígenas. Ana Amélia advertiu que esses conflitos podem, inclusive, prejudicar a produção agrícola nacional.
Não tenho dúvida de que a presidente Dilma Rousseff tem a noção exata da gravidade do que está acontecendo no campo. Ela anunciou ontem um plano de safra audacioso, que é, segundo os especialistas, um dos melhores dos últimos tempos. Então, esse plano não pode ser comprometido com a intranquilidade e a insegurança de produtores que, por gerações e gerações, dedicam a sua vida à produção de comida, à geração de emprego e renda em nosso país.
E a senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, disse que para o agronegócio crescer ainda mais, é preciso melhorar a logística de transporte, o que iria baratear os custos, além de dar mais rapidez ao escoamento da safra.
Ela também defendeu medidas que garantam segurança jurídica aos produtores rurais e disse que é preciso que se busque logo uma solução para os conflitos entre índios e agricultores no Mato Grosso do Sul e no Paraná.
Que nós possamos suspender as demarcações de terras indígenas também no Mato Grosso do Sul, que essa suspensão, de forma provisória, até que o Supremo Tribunal Federal possa definir, enfim, como serão as demarcações de terras indígenas no Brasil.
O balanço do primeiro ano do Código Florestal é positivo, afirmou o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. Mas ele disse que ainda falta muito para a total implementação das mudanças feitas nas leis ambientais.
Segundo ele, o novo Código Florestal garantiu segurança jurídica aos produtores rurais, que já não precisam mais trabalhar na ilegalidade. Porém, reclamou que faltam incentivos para quem preservou as florestas.
É que, segundo Ivo Cassol, a legislação reduziu a necessidade de reserva legal para quem desmatou ilegalmente até 2008, mas não ofereceu qualquer benefício para quem cumpriu as normas.
É justo que o proprietário que manteve a reserva legal e ficou com restrição sobre o direito do uso do seu patrimônio deve ser indenizado por gerar benefício à sociedade. Assim, é de suma importância a implementação de instrumentos de regularização das propriedades como o Programa de Regularizações Ambientais. É dar incentivo, incentivo de equipamentos, com juros subsidiados, de empréstimos, para poder fomentar ainda mais aqueles que, na verdade, cumpriram e fizeram o dever de casa.
A política de comércio exterior brasileira preocupa o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Há algum tempo, o país vive uma relativa imobilidade nessa área que vem gerando prejuízos à economia, advertiu o senador.
Ele disse que dentro do Mercosul, por exemplo, a expansão do comércio entre os países membros está praticamente paralisada, pois a Argentina está cada vez mais protecionista, a Venezuela enfrenta conflitos internos e o Paraguai ainda está suspenso do bloco.
Armando Monteiro afirmou que a Aliança do Pacífico, que reúne Peru, México, Colômbia e Chile, mostra que o modelo de integração do Mercosul precisa ser repensado. Com apenas 2 anos, a Aliança exportou em 2011 10% a mais que o Mercosul e tem despertado o interesse de muitos países.
É preciso que o país revigore a disposição de buscar novos parceiros no mercado internacional, sob pena de não conseguir se inserir nas cadeias globais de produção. O Brasil precisa, repito, de uma política de comércio exterior inteligente e de uma diplomacia eficiente que nos ajude a sair dessa imobilidade em que nos encontramos.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, ressaltou que as entidades médicas brasileiras não são contrárias à vinda de profissionais estrangeiros para trabalhar no país, desde que eles façam o exame de revalidação dos diplomas de medicina expedidos no exterior.
A ideia do governo é trazer os estrangeiros para atuarem em locais onde há carência de médicos, principalmente no interior e em cidades isoladas da região norte.
Paulo Davim lembrou que o exame de revalidação não é um pré-requisito corporativo e protecionista dos médicos brasileiros. Na verdade, a prova servirá para evitar que maus profissionais estrangeiros prejudiquem a população.
Porque nós não temos certeza da formação desse profissional. Não sabemos se ele está afeito às particularidades regionais, se tem conhecimento da epidemiologia do Brasil. O Brasil é um país continental que tem as particularidades regionais do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste. Existe a barreira da língua, que inclusive em outros países eles solicitam até mesmo a proficiência no idioma.
J. Jornal do Senado. Apresentação Nara Ferreira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.